Bom, como falei domingo passado, nós estamos iniciando uma nova etapa. Se você reparar na folha, né, de esboço, tem um novo título, porque não o título do profeta Ezequiel no cativeiro, mas o título geral que a gente estava antes no período que a gente estava chamando os últimos anos do reino de Judá. Agora mudou, estamos no tempo do cativeiro propriamente dito. Então, estamos iniciando esse novo período, né, na história. Mas, na verdade, assim, vocês não vão sentir nenhuma mudança, porque estávamos falando sobre Jeremias, agora vamos falar sobre Ezequiel. Eles eram contemporâneos, então não vai mudar muita coisa naquilo que a gente... É uma sequência, a história é uma sequência. A gente, quando está vivendo a história, para eles sim, né, porque mudança de estar na terra de Israel para o cativeiro era uma mudança grande. Mas às vezes, quando você estuda a história, quem viveu na história, a não ser que seja uma guerra mundial, uma coisa assim, que realmente muda tudo, mas muitas vezes as etapas da história não são tão fáceis de perceber quando termina uma e começa a outra. Então essa aula vai ser um pouquinho mais assim de contextualização para vocês entenderem a história, porque eu tenho falado muito nas aulas que você pode ler a Bíblia fora de sequência, você pode abrir a Bíblia e Deus direcionar você para receber uma palavra naquele momento que não tem nada a ver com o contexto original da história. Não tem nada de errado com isso. Você pode, na sua leitura, sei lá, você está lendo Ezequiel e não ter muita conscientização assim de como que era, qual a relação dele com Jeremias, com Daniel. Tem várias coisas que, quando a gente está lendo, pode ser que você não saiba desses detalhes ou não preste atenção. Agora, o que nós estamos fazendo aqui, que é uma sequência histórica, é muito importante. Tem toda a importância a gente entender que época que era. Quando você está lendo Reis e Crônicas e outros livros históricos, é uma sequência histórica, mas como nós vimos, por exemplo, em Jeremias, Jeremias não foi organizado, os capítulos de Jeremias não foram organizados na sequência cronológica. Então é muito importante entender, é mais por tópicos, né, em Jeremias. Então, por isso é muito importante, assim, para entender o que que Deus está fazendo, o que que Deus estava falando e qual a importância disso, é muito importante entender essa sequência histórica. Então, nós vamos começar assim, falando um pouco sobre história. Primeiro, pegue essa folha de diagramas que você tem nas mãos. Tem um lado aí que tem Jeremias em cima, que fala sobre os três profetas, né? Tá vendo? Jeremias, Daniel e Ezequiel, né? Tem esses três, mostra a relação entre os três profetas: Jeremias, Daniel e Ezequiel. Eles foram parcialmente contemporâneos, parcialmente porque Jeremias era o mais velho, né? Então, começando. Aí tem os anos, porque normalmente na Bíblia nunca usa esses nomes 600 anos antes de Cristo, né? Quando eles estavam escrevendo, claro que eles não sabiam quantos anos faltavam para Cristo e eles não tinham esse tipo de cronologia. Mas quando se trata de datas mais antigas, mesmo tempo de Moisés, as datas, Abraão, são datas aproximadas, quando tenta encaixar 1.500, 1.400 anos antes de Cristo, 2.000 anos antes de Cristo, existem datas aproximadas. Mas nessa época que nós estamos estudando, eles têm bastante certeza da data. Porque além da, assim, existem referências na Bíblia, e eles fazem referência às vezes a algum acontecimento. Tem muitos achados arqueológicos, que eles acharam assim, coisas de Babilônia, da Síria e tal. Então eles juntam isso e estudam, eles têm bastante certeza sobre fases etapas do Sol, eclipses, sei lá, outros acontecimentos assim que eles têm condições de dar uma data precisa. Eles ligam com coisas que tem na Bíblia, ligam com coisas que tem nos achados arqueológicos e têm assim bastante certeza. Então, essas datas que a gente está colocando aqui, elas são assim, talvez não 100%, mas são, tem bastante confiança nessas datas. Então, normalmente, quando eu faço os diagramas, eu faço em relação, como a Bíblia faz, em relação ao rei. Jeremias foi, ele começou no tempo de Josias, aí tinha os quatro reis. Mas aqui nesse diagrama você já tem o ano, esse ano é antes de Cristo. Então Jeremias, isso aí não é a vida dele, isso aí é o ministério dele. Tá? 627 a 586. Eu peguei esse diagrama, assim, isso aqui é uma foto de um diagrama no livro, agora que eu estou olhando aqui, 586, acho que não é muito correto isso, porque como nós vimos, 586 é a data que caiu Jerusalém, e nós vimos que Jeremias foi além, né? Ele foi acompanhando aquele grupo depois da queda, então na verdade foi além desse tempo, um pouco, né? Alguns anos além. Mas mesmo colocando isso aqui, são 41 anos de profecias, de ministério, tá? Começa, como está indicado ali, no 13º ano do reinado de Josias. Então, Jeremias dos três foi quem começou antes e quem parou antes também, né? Ele já era mais idoso, né? Mais velho nessa época que nós estamos estudando. O segundo era Daniel. Ele começou em 606, depois nós vamos ver aqui onde, na de baixo, mas assim, 606 até mais ou menos 533, 73 anos, porque ele foi para a Babilônia muito jovem, então ele teve um período longo. Ninguém sabe exatamente com quantos anos ele tinha nessa época, mas provavelmente menos de 20, mas mesmo assim 73 anos seria... 90 anos, perto de 90 anos de idade, né? Terceiro ano de Ciro da Pérsia. E Ezequiel, tudo isso aqui é ministério, não é a vida deles, né? Ezequiel 592 ou 593 a 572, né? Alguns colocam 571, você vê que tem algumas pequenas variações, né? Então isso aqui mostra a relação dos três profetas, né? Ezequiel e Daniel eram mais jovens, provavelmente até meio... Ezequiel ainda um pouco mais velho do que Daniel na idade, mas ele começou depois. Mas Ezequiel também era jovem nessa época, né? Porque em 592, no chamado dele, vamos fazer umas contas matemáticas, né? Nós não sabemos exatamente a data de Daniel, mas Daniel... em Ezequiel, em 592, tudo indica, né, também tem uma data no início de Ezequiel que fala no 30º ano. Ninguém sabe exatamente o que é esse 30º ano, mas tudo indica que era a idade dele, porque depois ele não usa mais esse 30º ano. Ele começa a usar o ano do cativeiro. Então, no primeiro capítulo de Ezequiel, ele fala no 30º ano. Provavelmente era a idade dele, não tem muita outra assim já... Os caras estudam e pensam o que pode ser esse 30º ano, não tem muita relação com outra coisa. É bem provável que seja a idade dele. Então, alguém faça a conta, por favor, quantos anos ele tinha em 606, né? Voltando, seria 6 e 8, 14? Ele seria assim, talvez até mais jovem do que, ou igual ou mais jovem do que Daniel. Então, os dois, assim, na idade eram muito parecidos. Só que Daniel tem uma abrangência, assim, o período das visões, as profecias de Daniel, eles não são muitos em quantidade. Daniel é um livro mais curto. Mas em termos, assim, de anos, né, Daniel foi bem além. Ezequiel, a gente não tem notícia da morte dele, mas as profecias dele vão até esse tempo aí. Uma coisa assim, já vou falando, assim, uma coisa interessante sobre o livro de Ezequiel é que, principalmente em comparação com Jeremias, mas em relação a todos os livros proféticos, Isaías, por exemplo, assim, Isaías não coloca datas no livro de Isaías, quase nenhum. Tem assim, naquele que ele teve a visão, que foi o ano que Uzias morreu, né? Mas Isaías praticamente não coloca datas. Jeremias coloca várias datas nas profecias dele, mas estão, como eu falei, assim, tudo fora de ordem, né? E parece que se foi quem foi que organizou o livro de Jeremias, a gente não sabe. Mas quem organizou o livro de Jeremias organizou mais de acordo com temas do que consequência histórica. Então tem, né, nós vimos isso, né, quando a gente estava estudando Jeremias, eu mostrava assim que tinha capítulos totalmente fora de ordem cronológica. Ezequiel não, com uma ou duas exceções, os capítulos, a sequência de Ezequiel segue uma ordem cronológica. Então é muito fácil da gente acompanhar a vida de Ezequiel com o que estava acontecendo na época dele, porque ele coloca datas e são só uma profecia, não sei se tem mais alguma coisa, de que ele profetizou contra o Egito, que inclusive é a última profecia, a última data que a gente tem, está fora de ordem. O resto está sempre dentro da ordem. Então, olha no diagrama logo abaixo, só para também ter uma visão de onde se encaixam Daniel e Ezequiel. Então, embaixo, você tem, nós temos assim, três dos quatro reis. Lembra, a gente falou bastante sobre esses quatro últimos reis de Judá? E aqui na lousa tem os quatro, né? Começa com Jeoacás, mas ele ficou só 3 meses. E aí tem Jeoaquim. E esse aqui mostra as três deportações, ou os três estágios do cativeiro. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Tem até uma folha, alguns meses atrás, que a gente colocou a sequência histórica e dos quatro reis e quando que houve as três deportações, as três ondas de levar cativos para a Babilônia. Então, o primeiro aconteceu em 606, quando Daniel foi levado cativo. Então, tem esse diagrama na folha e eu coloquei aqui. Provavelmente vocês não vão conseguir enxergar de onde vocês estão, mas assim, porque a lousa é pequena, assim, tem que tentar caber tudo. Mas o que, que eu estou querendo colocar aqui? Eu quero que vocês assim, encaixem cada coisa no seu lugar. Esse diagrama na folha já ajuda. Ó, tem Jeoacás, 3 meses, mas aí Jeoaquim começou a reinar em 610. Em 606, então 4 anos depois que esse Jeoaquim se tornou rei, ele se rebelou contra a Babilônia e Babilônia veio e levou uma primeira leva para o cativeiro. Então, nessa primeira leva é que foi Daniel. Daniel foi junto com a primeira turma. Por que, que é importante isso também? Porque essa data, 606, é que marca o início dos 70 anos. Se você olha na sua folha, ele mostra certinho. Ó, de 606 a 597, 9 anos, embaixo, né? De 597, que foi a segunda deportação, a 586 foram mais 11, fazendo as contas, 11 mais 9, 20. E depois que caiu Jerusalém, 586 a 536, mais 50 anos. Então, os 70 anos do cativeiro que Jeremias profetizou não foram a partir da queda de Jerusalém, foram a partir da primeira deportação, que foi quando Daniel foi. Tá? Então, nessa linha do tempo, 609 foi Jeoacás, 610 começou Jeoaquim, e 606, no meio do reinado de Jeoacás, houve a primeira primeiro ataque, né, de Babilônia, e aí foi levada a primeira turma para Babilônia, Daniel, ok? 598 é quando entrou esse... Aí eu pus dois reis aqui, porque Jeoaquim... Até os nomes ajudam a fazer a confusão, né? Jeoaquim, ele reinou também só 3 meses. E aí pus Zedequias logo embaixo, porque ele começou a reinar no mesmo ano. 598, alguns colocam assim. Tem, às vezes, umas pequenas variações, mas é mais ou menos isso. Nesse ano, quando o próprio Jeoaquim, esse que reinou 3 meses, ele também foi um que foi levado cativo para Babilônia. O rei de Babilônia veio agora a segunda vez, tirou Joaquim, que estava lá há 3 meses no trono, colocou o rei de Babilônia, ele colocou Zedequias, que era o tio de Joaquim, colocou Zedequias e levou uma segunda turma. Então, a segunda deportação, nessa turma, então, foi Joaquim, o rei, e foi Ezequiel. Foi esse momento de Ezequiel. Então, e aí depois tem Zedequias, né, e o fim da monarquia em 586. Então, esse segundo diagrama te mostra os 70 anos do cativeiro. Agora, esse na lousa dá para você encaixar um pouquinho mais Ezequiel, que é o nosso objetivo agora, nós estamos falando agora sobre o tempo do cativeiro. Por que que nós já estávamos estudando Jeremias? Jeremias estava profetizando em todo esse tempo aqui. Então, Daniel não começou a profetizar, mas ele foi para Babilônia em 606. Jeremias está profetizando, nós temos todas as profecias dele dessa época. Ezequiel foi para Babilônia em 598, mas ele não começou a profetizar ainda. Ezequiel, alguns colocam 592, né, está na folha aí, ou 593, quer dizer, cinco anos depois que Ezequiel foi para Babilônia, foi que Ezequiel capítulo 1, todo mundo sabe o que tem Ezequiel capítulo 1? É um dos capítulos mais impressionantes da Bíblia toda, Ezequiel capítulo 1, que fala da visão de Deus, dos querubins, das rodas, da glória de Deus, do trono de Deus. É um capítulo, né, semelhante, né, assim, a gente tem visões assim no Apocalipse, tem algumas visões assim em Daniel, né? Isaías teve uma visão no capítulo 6, mas assim, o livro de Isaías não fala muito sobre visões, mas essa visão de Ezequiel foi muito, muito forte, muito fantástico, e foi o chamado, foi a primeira vez que Ezequiel, pelo menos a gente não tem registro, ele era um homem que ouvia de Deus, a gente não sabe de nada sobre Ezequiel antes disso. Então, ele foi para Babilônia, está lá há 5 anos, e ele recebe essa visão de Deus, e aí fala sobre o chamado dele depois dessa visão, né? Capítulos 2 e 3 de Ezequiel, fala do chamado de Ezequiel. Então, Ezequiel foi chamado em 592 ou 593. Então, aí que começou o ministério dele. Mas todo esse tempo, está mais para o fim, mas todo esse tempo Jeremias está profetizando. Só que Jeremias está onde? Jeremias está em Israel, está em Jerusalém, está lá com o povo. Então, ele estava lá, uma parte desse tempo ele estava preso, né? E ele está sempre falando lá em Jerusalém. Por isso que nós fizemos essa mudança de cenário agora, porque Jeremias, embora ele fosse desse mesmo tempo, ele estava falando com aqueles que ficaram em Jerusalém. E agora nós estamos estudando o período do cativeiro. Então, dentro do cativeiro, Daniel, que já tinha começado antes, vocês percebem que quando Jerusalém caiu, 586, fazia 20 anos que Daniel estava no cativeiro já. E fazia 12 anos, né, que Ezequiel estava no cativeiro quando Jerusalém caiu. Quando Jerusalém caiu, o cativeiro já estava acontecendo há 20 anos. Né? Então, por isso que nós estudamos Jeremias, que ainda faz parte do tempo que o povo, né, na terra, e seguimos Jeremias até o final, até depois da queda de Jerusalém, ele ainda acompanhou aquele grupo que acabou indo para o Egito. Então, Jeremias, ele está sempre lá junto com o povo, mesmo quando ele foi para o Egito, não é o cativeiro babilônico. E agora nós queremos, assim, nós não vamos estudar todo o livro de Ezequiel, não é nossa proposta nesse estudo, assim como a gente não estudou, a gente viu bastante coisa em Jeremias, porque Jeremias tinha bastante coisa histórica. Ezequiel, ele tem essa cronologia, mas Ezequiel, ele não conta muita coisa, assim, em termos históricos. Daniel, sim, nós temos várias histórias de Daniel sobre as coisas que aconteceram lá em Babilônia no cativeiro. Mais uma coisinha, assim, aí já vamos começando a ver algumas coisas em Ezequiel. Mas mais uma coisa assim sobre... Então nós vimos, Jeremias são os três profetas contemporâneos. E tem alguns profetas menores que eram mais ou menos dessa época, mas a gente tem quase nenhuma informação. Obadias parece que é dessa mesma época, Sofonias, né? Mas desses três profetas maiores, né, que a gente tem mais conteúdo deles, então Jeremias começou antes e estava sempre com o povo que ficou em Israel. Daniel foi na primeira leva. Daniel foi para Babilônia mesmo, para a cidade de Babilônia. Então, Daniel, você lembra, todas as histórias de Daniel têm a ver com Nabucodonosor. Ele está lá na sede, né? Agora, Ezequiel não. Ezequiel está no cativeiro babilônico, mas ele não está na Babilônia, na cidade de Babilônia. Então, vamos abrir lá, assim, Ezequiel 1, só para a gente começar a apontar algumas coisas. Então, Ezequiel 1:1 diz o seguinte: no 30º ano, no quarto mês, ele não só fala o ano, ele fala o dia e o mês. Ele é muito ligado assim, às datas, ele registra tudo. No 30º ano, isso que eu falo assim, no 30º ano do quê? Parece que é da vida dele. No quarto mês, no quinto dia do mês, estando eu no meio dos cativos, ele está no cativeiro, junto ao rio Quebar, abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. Esse rio Quebar não existe hoje. Parece que esse rio era um canal artificial. E eles têm algumas ideias de onde fica, assim e tal, mas não é um rio que existe hoje. Existe o rio Eufrates, mas esse rio Quebar parece que era um canal artificial que não existe mais. Mas pelos estudos, pelas coisas que o pessoal tem feito, ficava acho que mais para o norte da Babilônia e era, assim, não era tão pertinho. Acho que eu vi alguma coisa em torno de 300 quilômetros. Então, só para vocês também se situarem, os três são contemporâneos, mas os três não vivem no mesmo local, nem sabemos se conheciam, né? Quanto que se conheciam. Então, Ezequiel tem um lugar lá na frente que ele vai citar o profeta Daniel, nem que fosse, né, Deus falou com ele, nem que fosse Jó, Noé e Daniel, Deus cita, assim, nem que fossem esses três intercedendo, eu não ia mudar a minha sentença. Então ele cita. Agora, outra coisa interessante, o nome, não as referências, o nome Ezequiel não é citado em nenhum livro da Bíblia, o nome. Você não acha assim, então Ezequiel, Jeremias sim, Daniel sim, né? Mas o nome Ezequiel não é citado em nenhum livro da Bíblia, só algumas coisinhas assim para a gente pensar. Enquanto isso, eu quero recomendar, se vocês não pegaram esse livro, não leram, Quem Almoçou com Abraão, do judeu messiânico, a gente está muito ligado, assim, temos recebido ele aqui, temos muito contato com ele, que é o Asher Intrator. Ele tem esse livro, Quem Almoçou com Abraão. Gente, leia esse livro, é maravilhoso. Ele tem um capítulo, porque assim, quem almoçou com Abraão? Quem que almoçou com Abraão? Jesus, o próprio Jesus. Esse livro, ele é escrito para nós, para todo mundo, mas ele escreveu esse livro tendo, assim, no coração, na mente dele, esse livro foi escrito para os judeus que não têm revelação de Jesus como Messias. Porque é um livro que ele vai mostrando que... porque os judeus que não aceitam Jesus, judeus ortodoxos e mesmo judeus que não são religiosos, eles consideram o cristianismo uma outra religião. Eles acham que o cristianismo não tem a ver com eles. E que Jesus fundou uma outra religião, Jesus foi judeu, mas ele fundou uma outra religião e eles não aceitam que ele foi o Messias e não aceitam que ele pudesse ser o Filho de Deus. E o Asher está mostrando aqui, em ocasião após ocasião, que falar de Jesus como Filho de Deus não é ter três deuses, Jesus é a manifestação de Deus, e isso está nas escrituras deles, né? Então é maravilhoso, o livro assim traz uma revelação, e ele fala assim sobre Abraão, ele fala sobre Josué, quem apareceu para Josué, perto de Jericó, e ele vai falando assim, quem apareceu para Isaías na visão dele, e ele tem um capítulo sobre Ezequiel, exatamente sobre esse primeiro capítulo de Ezequiel. Então eu até reli o capítulo, né, assim, porque é sempre uma visão maravilhosa. Mas ele cita no livro dele, eu vi em outros lugares, que o livro de Ezequiel é considerado parte das escrituras pelos judeus, por nós, claro. Mas, assim, é considerado parte do cânon, parte das escrituras sagradas. Mas os judeus, tem uma história interessante, que os judeus, os rabinos, assim, eles vão olhando no tempo de Jesus, ou depois de Jesus, né, porque eles estavam definindo bastante coisa sobre cânon, tanto a igreja definia bastante coisa, mas antes disso os judeus, os rabinos que definiram quais eram as escrituras do Antigo Testamento, e eles tiveram, alguns rabinos, eles tiveram dificuldade, tiveram dúvidas se deviam incluir Ezequiel ou não. Por várias razões, né? Tem algumas coisas que eles achavam que entravam em choque e tal, mas tem uma história, que deve ser mito, sei lá, mas tem uma história que quatro rabinos... primeiro tem uma história que o rabino que estudou e que analisou, não sei se era um grupo, não sei muito essa história de como eles definiram qual livro que ia entrar, mas tinha um rabino que ele falou assim que ele gastou 170, não lembro o número, 170 velas estudando o livro de Ezequiel até ele chegar à conclusão de não, esse aqui é escritura, é inspirado por Deus. Mas o cara gastou um monte de velas estudando à noite, assim, tudo para chegar nessa conclusão. Isso é uma história. A outra história é que, acho que algum tempo depois, acho que deve ter sido tipo no segundo século, depois de Jesus, que quatro rabinos estudaram o livro de Ezequiel. Um deles morreu, não aguentou e morreu. Isso que eu acho assim, acho que é meio mito isso aqui, né? Mas um deles morreu, ficou assim. O outro enlouqueceu, ficou doido. O terceiro virou herege, leia-se, se tornou cristão. E só um que conseguiu sobreviver assim, sem nenhum problema, né? Agora, é verdade que muitos rabinos, não sei se até hoje isso, eles falam que não é para ler o primeiro capítulo, não é para ler, assim, você tem que ter muita preparação, porque senão é coisa perigosa, né? Estou dando essas histórias porque Ezequiel, ele é uma coisa muito diferente, né? É uma coisa bem, chama muita atenção, né? Ele tem uma mensagem muito parecida com outros profetas, né? A gente estava vendo Jeremias, a gente não está tomando tempo para ler as profecias, mas a mensagem de Ezequiel é muito semelhante a Jeremias. Vocês pecaram, vocês quebraram minha aliança, virá juízo, eu vou tratar duramente com vocês e tal. E depois ele fala sobre restauração. Então tem muita coisa semelhante. Agora, o estilo dele, a forma, essas visões que ele tem de Deus são muito diferentes dos outros profetas. E mais uma coisinha interessante. Acho que tem mais coisas, a gente vai talvez encontrando e passando. Mas acho que todo mundo deve ter ouvido falar assim de um... Como é que chama isso? Assim, isso é uma tipo assim, uma corrente do judaísmo. Porque, assim, não é tanto quanto os cristãos são divididos, né? Apesar que os judeus messiânicos falam assim, que onde tem dois judeus tem três opiniões, né? Mas, assim, entre os judeus messiânicos tem muita divisão, tem muita divergência. Aqui no Brasil, a gente está começando a ter contato com alguns, mas tem um ministério lá de Belo Horizonte, tem vários outros que não concordam com ele, que não se relacionam com ele. Tem um tem dois em São Paulo, que parece que também não tem relacionamento. Então, assim, tem muita divisão entre judeus messiânicos. Mas eu nem estou falando sobre judeus messiânicos. Os judeus do judaísmo, que não é messiânico, eles também têm várias correntes, tem os ortodoxos, tem os ultra-ortodoxos, tem seitas menores, e tem uma corrente que chamada, tem várias pronúncias, mas chama Kabbalah, ou Kabbalah, que é aquela coisa mais esotérica, sabe? Sim, são coisas assim, e tem muita coisa que não tem nada a ver, mas tem algumas coisas que são interessantes, né? Quando os próprios judeus messiânicos e cristãos, às vezes, pegam coisas do judaísmo e vão estudando, como eles se baseiam nas mesmas escrituras nossas, a gente encontra muita coisa interessante. Tem judeus não messiânicos que tiveram uma revelação grande de Deus. Aí entra na nossa teologia, mas eles não aceitavam Jesus como Messias, eles são salvos ou não são salvos? A gente não sabe resolver isso, mas que muitos judeus ortodoxos, tem aqueles que são muito legalistas, que são muito fechados, que não se relacionam com Deus, mas muitos tiveram muita relação com Deus, e nessa linha mais mística, que eu não sei muita coisa a respeito, essa corrente do Kabbalah, para eles, Ezequiel foi o início deles, né? Porque Ezequiel tinha muito essa coisa de visão, de coisas assim, de simbólicas. Então, Ezequiel, nós vamos ver isso depois, mas ele reúne as duas coisas. Ele tem visões, ele tem muitas coisas assim, místicas, mas ele tem uma palavra, ele tem um conteúdo, ele tem uma coisa muito forte. Porque, como sempre, gente, na igreja, em toda parte, né, na política, em tudo, a tendência humana é ir para extremos, não é verdade? A gente vai para extremos, pega uma palavra, eu gosto disso. Então você joga fora tudo o resto e fica só com um lado. Nós fazemos isso em tudo. Em todas as áreas, até em áreas de conhecimento humano, tem brigas dentro da academia, sei lá, tem divergências, tem opiniões opostas. Então, naqueles que andam com Deus, nós vamos ver assim, aqueles que davam muita importância no templo, no ritual, e outros que davam, né, muitos profetas, como Israel estava muito longe de servir a Deus. Isaías, Jeremias, outros profetas menores, eles falavam meio contra os rituais. E Miqueias, por exemplo, assim, que Deus quer de você? Deus não quer sacrifício, ele quer um coração contrito. Isso começa, e Jesus cita isso, né, no Novo Testamento. Então tem os profetas que parecia que jogavam fora, assim, não, negócio de templo e sacrifícios e rituais, Deus não queria isso. Não sei agora se Jeremias, Ezequiel, um deles fala assim, acho que Jeremias, quando eu tirei vocês do Egito, eu pedi de vocês sacrifícios. Claro, tem um momento, né, no deserto que Deus falou, todo no Levítico, tudo sacrifícios, mas Deus estava falando assim, no início, quando eu tirei vocês do Egito, o fundamento não era sacrifício, eu queria um coração, queria que vocês me ouvissem, queria que vocês me amassem, né? Então, existe algo nos profetas que, às vezes, parece que Deus está abolindo já, meio que, não, esse negócio de sacrifício e templo, vocês confiavam nisso, mas o coração estava longe, né? Isaías fala no primeiro capítulo, vocês vêm nos meus átrios, eu queria que vocês nem viessem, vocês vêm para oferecer sacrifício, para fazer tudo certinho, mas o coração maldoso, coração hipócrita, eu queria que vocês não viessem, acabem com essas festas, eu não quero festas. Ué, Deus que instituiu as festas, como Deus não quer festa? Né, dias sagrados, assim, né, rituais. Agora, Ezequiel, nós vamos ver que Ezequiel, ele fala contra tudo isso, mas Ezequiel, ele tem muita ligação, e ele até os últimos capítulos de Ezequiel, 9 capítulos no final de Ezequiel, é Ezequiel falando do novo templo que vai ser construído, de todos os rituais. Então, Ezequiel, ele é um profeta que ele combina muitas coisas. Agora, tem uma razão para isso. Olha aqui, nós estamos no capítulo 1. Então, versículo 1, né, ele estava lá no 30º ano. Aí no versículo 2, a partir do versículo 2, ele não vai falar mais desse 30º ano, que a gente entende que é a idade dele. Então, ele já fala, no versículo 2, ele começa o sistema de cronologia que ele vai usar no resto do livro. No quinto dia do mês, no quinto ano, o que era o quinto ano? do exílio do rei Joaquim. Ó, tá aqui, ó. Então, o rei Joaquim, que é aquele que governou por 3 meses, o rei de Babilônia veio e levou a segunda deportação para Babilônia, e nessa segunda deportação estava Ezequiel. Por que que Ezequiel está contando no quinto ano? Porque é o quinto ano do exílio de Joaquim, mas é o quinto ano do cativeiro dele, porque ele foi junto. Então, o resto do livro vai ser sempre em relação a essa data. E lembra que está sempre diminuindo, porque é antes de Cristo. Então, vai diminuindo. Então, todas as datas que você encontrar no livro de Ezequiel, né, no oitavo ano, no nono ano, no 12º ano, é sempre em relação a esse marco aqui, que é 598, ok? Agora, mais uma coisa importante aqui, versículo 3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Também, olha, uma coisa interessante. É a única vez no livro de Ezequiel que fala na terceira pessoa, como se fosse outra pessoa contando. A palavra do Senhor veio a Ezequiel. No resto do livro, ele sempre fala na primeira pessoa. A palavra de Deus veio para mim. E, aliás, no primeiro versículo ele começa. Então, parece que esse versículo 3 ele só colocou, ou alguém colocou depois, mais ou menos com uma nota. Quem é que está falando eu aqui? Né? É Ezequiel. Então, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. E quem é Ezequiel? Ele é filho de Buzi, que não nos diz nada. É o sacerdote. Ezequiel é um sacerdote. Agora, isso aqui, gente, é muito significativo. Porque olha que coisa interessante. Ele foi para o cativeiro, né? Claro que você pode falar assim, não, isso é pura coincidência, né? Mas Ezequiel foi para o cativeiro 5 anos antes, ou seja, com 25 anos de idade, que ele foi para o cativeiro. E Deus apareceu para ele quando ele tinha 30 anos de idade, pelo menos nós estamos entendendo isso, né, a partir do versículo 1. Vocês provavelmente não vão lembrar disso, né? Mas quando lá nos livros de Moisés, né? Êxodo, Levítico, Números, tal, Números que faz os recenseamentos, a partir de que idade que eles faziam consideravam uma pessoa assim que podia contar? Eles não contavam crianças e não contavam mulheres, contavam os homens que estavam prontos para ir para a guerra. O recenseamento era soldados. Qual era a idade que eles faziam? Vocês lembram que isso aí aparece muitas vezes? 20 anos. 20 anos. O soldado era de 20 anos para cima. Agora, a tribo de Levi, que foi separado para os levitas e os sacerdotes, não era 20 anos. Era 30 anos. E o sacerdote, ou levita, né, toda a tribo de Levi, que eles eram separados para fazer serviço na casa de Deus, né, o sacerdote, mas os levitas também, todos eles tinham tarefas, eles faziam a idade que eles eram considerados assim, ativos, né, para fazer esse trabalho, era a partir dos 30 anos até os 50 anos, 20 anos, olha que... Deus tinha um sistema assim, né? Melhor do que da Previdência aqui, né? Assim, tinha 20 anos de vida ativa. E depois disso, eles viviam das ofertas. Eles eram sustentados pelos dízimos, pelas ofertas do povo de Deus. E Ezequiel, olha no seu diagrama de novo. Na verdade, parece que não dá 20 anos redondo, né? Mas aquele diagrama que tem em cima, que tem Ezequiel de 592 a 572, quantos anos? 20 anos, a partir de 30 anos de idade. Então, isso é uma coisa bem interessante e bem significativa. Claro que Ezequiel, se ele foi para o cativeiro com 25 anos de idade, ele era da família sacerdotal. Quando ele foi, em 598, o templo estava de pé, o templo seria destruído em 586, né? Então, ele não tinha ainda exercido o ministério sacerdotal, porque ele não tinha chegado a 30 anos. Então, lá em Israel, ele não era um, ele era da família sacerdotal, mas não era um sacerdote, não exercia a função de sacerdote, que ele só ia fazer isso a partir de 30 anos. Mas não é uma coisa interessante? E tem, Jesus começou com 30 anos, Davi começou com 30 anos, né? Então, é uma idade, assim, bem significativa, né? E é uma coisa, assim, bem interessante, né? Ezequiel está lá 5 anos, né? Deus não precisa fazer assim. Deus podia ter falado com ele um ano depois, 2 anos depois. Deus esperou 5 anos. Quando Ezequiel faz 30 anos que ele está pronto para o ministério sacerdotal, que ele não vai exercer, porque, apesar do templo estar de pé ainda lá em Israel, mas ele não está em Israel, não está em Jerusalém. Então, ele está na Babilônia, ele não vai exercer a função dele, mas Deus aparece para ele. E é uma visão fantástica. Nós não vamos nem tentar, eu não vou nem ousar assim, entrar nessa visão para tentar entender todos os detalhes, mas a ideia principal é, versículo 4, olhei e vi um vento tempestuoso que vinha do norte e uma grande nuvem. O norte é... Na Bíblia fala muito assim, né? Babilônia vinha do norte. Assim, geralmente quando fala várias profecias daquela época e do fim, fala assim do norte. Por isso que tem muita gente que interpreta que é Rússia, né? Que é algum país assim. Se for olhar no mapa, Babilônia não é ao norte de Israel. Mas assim, sempre tinha esse significado, assim, né? A Síria era um pouquinho mais no norte do Iraque, podia ser um pouco mais assim, né, nordeste assim de Israel, mas quando fala norte, fala muito assim dessas, Joel fala, vem um exército do norte que vai destruir, então fala muito assim de um exército destruidor, mas nos Salmos também fala que a cidade de Deus, dos lados do norte, era onde era o trono de Deus, então tem essa, olha aqui, ó, ele está... perto do rio Quebar, e ele olhei e vi um vento tempestuoso que vinha do norte, uma grande nuvem com fogo que emitia labaredos e contínuo e um resplendor ao redor dela. O centro do fogo tinha aparência do brilho de âmbar. E aí ele vê primeiro, né, esses querubins e as rodas, né? E depois, lá no fim, ele vai descrever todos os querubins, né, os quatro seres, tinham quatro rostos, como os quatro seres viventes, né, tem uma relação entre os quatro seres viventes e os quatro evangelhos, tem várias ligações que podem ser feitas, né, mas principalmente a ideia assim, de que ele está vendo toda essa visão fantástica, só que versículo, ele vai lá para versículo 25, ouviu-se uma voz por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças. Então ele está vendo esses quatro seres viventes que têm esses, né, esses rostos diferentes e eles têm umas rodas, e as rodas acompanham. E aí a gente fica pensando, nossa, mas por que essas rodas? E ele fica descrevendo a roda, como é que a roda andava. E os seres viventes tinham olhos por, né, todos os lados, né, viam por tudo quanto é lado, e as rodas tinham olhos também, né? E ele vai vendo, descrevendo tudo isso, mas daí ele fala no versículo 25, ouviu-se uma voz por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças. Então, ele tem os olhos abertos, ele viu assim, né, esse vento que veio, essa nuvem, essa glória, o fogo, ele vê toda essa visão assim, que é uma visão... de um mundo espiritual, né, quando a gente vê essas descrições, a gente entende que o mundo espiritual, o mundo onde Deus está, não fica muito longe da gente, não é uma questão de distância, é que nossos olhos, depois da queda, porque a gente entende que Adão e Eva, quando eles pegaram o fruto proibido, os olhos foram abertos, fala, né? Os olhos foram abertos e eles viram a sua nudez, mas os olhos deles foram abertos, mas os olhos deles, os outros olhos, foram fechados. Que a partir daquele momento, e mais, né? Porque você vê nas primeiras histórias de Gênesis, Deus aparece para Caim. Caim, que matou o irmão dele, ele fala com Deus, e a gente busca Deus e quer ter relação com Deus, a gente não consegue falar com Deus como Caim falava. Então, parece que essa distância entre o céu e a terra, distância não física, né? Mas essa distância que a gente não consegue ver, foi aumentando, não foi assim, né, instantaneamente. Eles conseguiram ver, quando eles foram expulsos do jardim, eles conseguiram ver que tinham querubins guardando o caminho. E para onde que foi o Jardim do Éden? Nunca ninguém mais viu o Jardim do Éden. Para onde foi? Então, tudo isso significa que algo existe, mas que a gente não consegue ver. E Ezequiel, ele tem uma visão do mundo espiritual, ele tem uma visão de Deus, né? Porque ele começa no versículo 1 falando assim, abriram-se os céus. É interessante que às vezes vem um anjo, não fala que abriu os céus, né? Quando às vezes aparece um anjo, né? Então tem assim, tem uma situação em que vem um mensageiro de lá, entra no nosso mundo e aparece para nós, né? Jesus foi almoçar com Abraão, então, né, ele entrou na nossa dimensão. Mas tem outras experiências como essa aqui, quando não foi Deus que desceu, né, Jesus para aparecer, ou um outro anjo para aparecer, mesmo assim, às vezes as pessoas caíam, assim, tal. Mas, por exemplo, Jesus foi almoçar com Abraão, foi... A descrição parece que era perfeitamente assim, Jesus e os outros dois anjos entraram na nossa dimensão. Então não tinha luz, não tinha fogo, não tinha... Assim, eles assumiram a nossa forma. Então não foi difícil ver. Agora, Ezequiel, ele tá vendo uma coisa tremendamente diferente, ele está entrando numa outra dimensão... E ele consegue ver, né, os olhos ficaram abertos, e ele consegue ver, né, a presença de Deus. Então, primeiro, tem um firmamento. O firmamento é como um teto, né? Então, ele está vendo, né, esses seres viventes, né? Então, assim, ele já entrou numa outra dimensão. Ele, né, os céus foram abertos. Ele viu. Mas o que ele viu... No primeiro momento, por isso que ele fica descrevendo os querubins e as rodas, ele foi vendo, mas sabe quando você está assistindo um filme e a câmera vai, né, tá focado num lugar e depois a câmera muda e você começa assim a subir, né, assim, puxa, tem um teto, mas acima desse teto tem uma outra coisa. Então, ele já está vendo o mundo espiritual, mas ele fala assim, no versículo 25, ouviu-se uma voz, né? Por enquanto ele não está vendo, ouviu-se uma voz acima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, parando eles, abaixava suas asas. Versículo 26, por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia uma semelhança de trono. Ele fala semelhança porque para ele está assim, parecia, né? Eu compararia assim a um trono. Na verdade, no hebraico, não sei se alguma Bíblia faz assim, mas no hebraico é cadeira, mas é a mesma palavra, cadeira e trono, né? E como a gente vai descobrindo que quem está sentado nessa cadeira é o próprio Deus, mas na verdade é Jesus, porque ninguém pode ver Deus. Então, ele vê uma cadeira, um trono, com a aparência de uma safira. Sobre a semelhança do trono, havia como que a semelhança de um homem. Você percebe assim, que ele não está vendo como assim, muito concreto. Por isso que ele fala semelhança. Ele sobe, ele consegue ver acima do firmamento, e ele vê o que parecia ser uma cadeira ou um trono, e ele, naquele trono, ele vê o que parece ser um homem. E se ele está vendo um homem, e parece um homem, Deus, né, assim, como espírito, ele não parece homem, não parece coisa nenhuma, mas Jesus, que é a manifestação de Deus, ele tem essa aparência de homem, só que não é o Jesus, é o mesmo Jesus, mas não é o mesmo tipo de experiência do Jesus que almoçou com Abraão, que Jesus desceu e assumiu. Isso é um passo intermediário, porque quando Jesus almoçou com Abraão, ele não tinha encarnado ainda, então ele não era homem, carne e osso ainda, mas ele assumiu a forma. Mas quando vem a plenitude dos tempos, Jesus não só desce e assume uma forma para poder aparecer e falar com Abraão, Jesus se torna um homem, Jesus se torna um de nós. Você vê como, né? Então, vamos dizer assim, tem pelo menos três estágios em Jesus aparecer para nós. Tem assim, essa visão de Ezequiel que eu acho que parece um homem, mas ele não tem muita certeza, porque não é um homem como a gente vê aqui, é muito diferente, mas parece um homem. Então Jesus, ele parece um homem, porque a expressão é aquilo que, como ele pode se revelar a nós, mas ele está nessa dimensão espiritual, cheio de fogo, cheio de relâmpagos e coisas assim. Né, versículo 27, vi como brilho de âmbar, como aspecto de fogo pelo interior dele. Já pensou? Né, assim, você está olhando para quem parece ser um homem, você está vendo fogo dentro dele? Você tá enxergando, sim, né, não é uma coisa opaca como nós, né, assim, mas ele está vendo e parece o aspecto de fogo pelo interior dele. Desde a semelhança dos seus lombos daí para cima, desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e havia um resplendor ao redor dele, como aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. E, gente, você sente a dificuldade de Ezequiel? Ele não tem palavras. Ele parecia, e eu vi umas rodas, eu vi não sei o quê. Então, na verdade, o que, que ele estava vendo? Os querubins, eles estão embaixo de um firmamento, eles são como a carruagem, eles são como o carro de Deus, né? Eles levam a presença de Deus onde ele quer ir. Então, é uma visão fantástica, é uma coisa tremenda. Este era o aspecto, o final do versículo 28, este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Vendo isso, o que eu posso fazer? Caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. É tremendo, né? É tremendo. Aquela visão que eu contei para vocês, né, do pastor que a gente viu em março, né, que teve um encontro com Jesus na igreja dele, lá em o ano passado, né? Ele não caiu, ele não viu essa visão de Ezequiel. Ele viu Jesus, né, ao lado dele. Não é aí, assim, teologia vai ter que explicar isso, né? Mas assim, o que nós entendemos é que Jesus se tornou homem de fato e ele subiu ao céu como homem. Então Jesus não é assim. Que no tempo de Abraão, sim, Jesus desceu, a gente não entende essas leis espirituais, mas Jesus entrou no nosso mundo, assumiu a forma humana e almoçou com Abraão, comeu e tudo, né? E depois foi embora. Então era como se, sabe aqueles filmes assim, que o cara coloca uma capa mágica e desaparece, aí tira a capa e aparece de novo, assim. Então é como se Jesus estivesse colocando e tirando, né? Só que quando Jesus nasceu da Virgem Maria, quando ele se tornou homem, ele não era uma capa mais, não era uma aparência, é ele. Ele está sentado à destra de Deus como homem. Ele foi o primeiro que, depois do pecado, que consegue transitar entre esses dois mundos, o céu e a terra. Porque ou nós estamos neste mundo ou nós estamos no outro. Não tem como para a gente estar nos dois, né? Então, essa experiência, assim, né, eu acho fantástico, sim, porque a forma como ele descreveu me comoveu muito, sim, né? Porque Jesus não falou uma palavra com ele. Mas as coisas que ele foi entendendo só de estar ao lado dele foram coisas que mudaram totalmente a vida dele. Foi sentindo e percebendo. E ele ficou meio que paralisado, né? Tinha um vídeo disso que eles tinham tirado. Eu até fiquei sabendo esses dias que tem um lugar que dá para ver o vídeo. Eu ainda não tive a oportunidade, mas eu queria ver, sabe? Assim, porque eu perguntei para o Paul Wilbur, que estava junto com ele, e falei assim: mas o que que vocês fizeram, né? Porque na descrição que ele deu no testemunho, né, eles estavam tomando a ceia do Senhor e o pastor que viu Jesus estava com o pão na mão. E foi chamado para frente, não era ele que estava pregando, ele foi chamado para frente para orar, para participar da cerimônia. Mas a hora que ele pegou o pão na mão, e a hora que esse Paul Wilbur estava falando em hebraico, né, contei isso para vocês, e o pastor ouviu uma outra voz falando em hebraico, né, dá arrepio até de pensar numa coisa assim, né? Ele ouviu uma outra voz falando hebraico, né? E a partir dali, o pastor estava presente no corpo. Ele não foi embora assim, mas onde assim, ele não conseguia, ele ficou parado ali, né? Aí depois que ele, né, já tinha dado testemunho, a gente estava na mesa, eu perguntei para o Paulo: e aí, o que que vocês fizeram no resto da reunião? Porque o cara, assim, ele falou assim: a gente pensou que estava doente, a gente pensou assim, mas como ele não caiu, não aconteceu nada assim, a gente ficou. E aí nós terminamos o culto, né? Terminamos a ceia e o homem tava em outro mundo, né? Mas é mais ou menos isso, assim. Mas hoje, né? Assim, eu não sei, né? Eu imagino que se Jesus não voltou também, né? Eu não sei explicar essas coisas. Mas Jesus vai voltar no corpo, porque ele está no corpo. Agora, isso aí que foi uma visão, por que que eu acho que assim, ele não estava no corpo? Porque ele não voltou né? Ele não voltou. A segunda vinda que ele vai voltar. Mas ele apareceu, e só ele que viu, né? Até o Paul Wilbur, né, que é um judeu messiânico, um amigo do Ash, ele falou assim: olha, eu tive que depois assim resolver meu problema com Deus, né? Porque como que um pastor gentil vê Jesus e eu, um judeu messiânico, eu que preguei, ele não falou isso, eu que preguei, mas assim, ele que está lá assim, e Jesus nem toma conhecimento de mim, nem aparece para mim, aparece para o outro pastor lá. Então, assim, por que que ele aparece para um, não aparece para outro? É uma visão, né? Mas esse contato pessoal com Jesus, mesmo sendo numa visão, agora imagina assim, né? João, que andou com Jesus por 3 anos e meio, quando ele viu Jesus no Apocalipse, ele também caiu como quem estivesse morto, né? E, né, Daniel caiu, todos assim, ninguém consegue. Aí você percebe assim que para Deus aparecer, né, para Jesus aparecer de verdade para nós, nesse estado que nós estamos, ele tem que, sabe, assim, não tem umas lâmpadas que você diminui, não é liga e desliga, assim, você consegue fazer a lâmpada ir diminuindo de luminosidade, já viram? Assim, tem um, é um, é uma coisa eletrônica, assim, né? Então, essa luz, esse fogo, essa glória que Deus tem dentro dele, para ele aparecer mesmo numa visão assim, eu acho que ele tem que diminuir a intensidade, porque senão a gente não suporta. Isso aqui é muito, muito forte. E capítulo 2, versículo 1: ele me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Já pensou assim, né? Assim, ele acabou de ver tudo isso e ele caiu sobre o seu rosto, ele praticamente ficou desacordado. E claro que não é nesse tom, né? Mas você pode até pensar assim: fica em pé, homem, fica em pé, eu quero falar com você. Fica em pé como, Deus? Eu tô, né, assim, eu tô tudo bambo, assim, eu não tenho força. Aí, versículo 2: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo. Depois nós vamos ver algumas coisas, características de Ezequiel. Nem outro profeta do Antigo Testamento fala tanto do Espírito quanto Ezequiel. E ele, então, entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Então, gente, já acabou nosso tempo, só quero só falar mais uma coisa sobre a divisão do livro, mas eu queria, assim, Uma das coisas assim, que eu acho muito interessante, que nós falamos dos três profetas, Jeremias, Daniel e Ezequiel. Ok? Jeremias, um grande profeta, um profeta tremendo. Ele viu algumas visões e tal assim, mas Jeremias não era um homem assim de muita visão. E ele está lá com o povo, não no cativeiro, o povo em Israel. E ele tem essa missão ingrata, né, de falar e o povo não ouvir, não atender até o fim. Ele nunca viu, pensou isso, um cara que tem um ministério profético por 40 anos e nunca viu um avivamento, nunca viu o povo se arrependendo, nunca viu um rei se voltando para Deus, nunca viu nenhuma mudança. Então, realmente, assim, a missão. Agora, ele viu, né, essa visão que a gente estava estudando nas últimas semanas, ele viu a restauração, ele viu a nova aliança, ele viu o que Deus queria fazer. Agora, Ezequiel e Daniel, os dois que vão para o cativeiro, eles têm visões como ninguém mais no Antigo Testamento. Então, eles estão fora da terra prometida. Estão no período que nós podemos chamar assim, do período mais negro, mais escuro da história do povo de Israel. Estão no cativeiro por terem abandonado a aliança com Deus. Deus está muito triste, muito irado com eles. Mas é nesse momento que Deus revela coisas sobre sua glória, sobre aquilo que ele vai fazer, mas até mesmo assim, fora do templo, porque no tabernáculo e depois no templo, que era no plano de Deus, era para o sacerdote entrar dentro do templo e falar com Deus no Santo dos Santos. Mas agora nem templo existe mais, nesse momento aqui existia ainda, né? Mas ele está fora, né, da terra prometida, então ele não está no templo. Ele, né, como mostrei assim, ele é um sacerdote que não vai exercer o sacerdócio, mas Deus deu uma visão para ele. Ele entra no Santo dos Santos, no verdadeiro Santo dos Santos, e tem uma visão verdadeira de Deus. Então, tentando entender assim, esse tempo deles, que Deus revelou com tanta clareza, se não vai acontecer algo, né, que nós temos falado assim, naquelas profecias de Jeremias, vai ter ainda, se estamos entendendo corretamente, vai ter ainda uma terrível tribulação, vai ter um tempo de angústia para a nação de Israel, mas também para toda a igreja, para todo mundo. Mas nessa época de escuridão, Deus pode revelar, e se a gente consegue entender o livro de Apocalipse, as duas testemunhas que profetizam nessa época, assim a gente entende que pode muito bem ser uma época em que Deus vai se revelar como em todo esse tempo da história da igreja não se revelou ainda. Então, isso é uma coisa muito, muito interessante. Então, só para não perder assim o que eu trabalhei agora por uma hora para para contextualizar. Eu queria só, pode pegar a folha mesmo do esboço. Eu queria só que vocês vissem a divisão geral do livro de Ezequiel, porque tem muito a ver com essas datas, né? Então, na letra B, a divisão do livro de Ezequiel. Então, como eu falei, assim, é um livro bem cronológico. Do capítulo 1 ao 3, né, que é essa sequência que a gente está vendo. Você viu que o capítulo 2 é curtinho, o 3 também. Então, o capítulo de 1 a 3 é essa visão, e logo em seguida a visão tem o chamado de Deus para Ezequiel. A gente pode chamar atenção um pouco mais para o conteúdo desse chamado depois. Depois, assim, isso é. Não é que isso. Na frente está escrito 1 ano. Não é que Deus levou 1 ano para fazer o chamado, mas esse 1 ano é a distância de tempo entre os capítulos de 1 a 3 e o capítulo 4, porque no capítulo, em algum lugar ali, ele começa a falar, eu acho que é depois, mas quando ele começa a falar assim, a próxima data é 1 ano depois. Então, aí tem a segunda divisão, né, a segunda parte do livro de Ezequiel, seria do capítulo 4 até o 24, e que parece que abrange um período de 4 anos. E é tudo assim, essa parte, né, mais forte do livro, e é a parte que Deus está falando sobre o juízo que vem sobre seu povo Israel. Aí, o que, que eu quero que vocês observem aqui? 598, ele foi para o cativeiro. 5 anos depois, veio o chamado dele. Às vezes fala 5 anos, está arredondando, mas assim, a ideia é a seguinte: um ano entre o chamado e as próximas profecias, depois mais 4 anos, então 5 anos, que leva até o início do cerco, o início do cerco de Jerusalém. Então, durante 5 anos, essa parte central do livro de Ezequiel, do capítulo 4 até o 24, tem muitas profecias, tem coisas que ele faz, depois a gente vai só comentar rapidamente por cima disso, mas é o período, sim, que ele fala muito duramente sobre o juízo que vem sobre Israel. Aí, quando, né, 5 anos depois, em 588, foi quando começou o cerco a Jerusalém, que vai levar de 2 a 3 anos. Nesse período aqui, é a classificação número 3. Ele para de falar, Deus para de falar com ele, né, sobre juízo, sobre Israel, e ele, né, assim, agora o cerco está contra Jerusalém, agora já é o começo do fim. E ele não fala mais sobre contra Jerusalém, ou Israel, ele fala sobre o juízo de Deus sobre as nações. Então ele fala sobre Tiro, fala sobre Edom, fala sobre, sobre o Egito, né, e vários outros países. E aí, aí chega 586, que quando cai Jerusalém. Então, durante o cerco, ele não está falando mais contra Jerusalém ou contra Israel. Está falando sobre, agora vem, né, Israel está sendo julgado, Babilônia está cercando, vai cair mesmo, só que virá juízo também contra as outras nações, que é muito paralelo com o que vai acontecer no fim. Que primeiro Deus vai tratar duramente com seu povo, tanto com Israel como com a igreja, mas depois virá juízo contra todas as nações. Então, primeiro Deus trata com o povo dele, depois com o mundo todo. E depois, em 586, quando cai Jerusalém, aí Ezequiel não tem mais palavra de juízo. A partir dali, na verdade, assim, o item 4 fala 14 anos, mas esses 14 anos ou 15 anos, é porque são frações. Mas esse 4 e 5, né, que são os 14 anos, ele fala sobre restauração de Israel e sobre o reino futuro e o novo templo, que vai do capítulo 33 até o final do livro, ele falando sobre restauração. Então, assim, é muito interessante a gente ver isso. Ele profetiza sobre juízo enquanto ainda não tinha vindo a última etapa, né, da destruição. Durante o cerco, ele já não fala mais sobre Israel, ele fala sobre as outras nações. E depois que Jerusalém cai, por isso que tem esse número lá na frente, 571 ou 572, que é o período que a gente tem dessa última parte do livro de Ezequiel, em que ele fala sobre restauração. Ok? Então, esse é mais ou menos o esboço do livro, né, para a gente entender. E a partir da próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que ele falou, mas nós vamos, como fizemos com Jeremias, eu só vou dar um esboço assim dessa parte que ele fala sobre juízo, mas nós vamos focar mais na parte de restauração, para entender assim, o que foi que Deus mostrou para Ezequiel nesse período do cativeiro, o que Deus mostrou para ele sobre a restauração. Jesus, nós gostaríamos muito de poder entrar na tua presença e ver o Senhor, pelo menos um pouco mais como o Senhor é. Que coisa maravilhosa, Ezequiel, poder ter visto, ter tido essa visão e ter presenciado. Não foi um sonho, ele estava presente, os olhos foram abertos, ele viu o Senhor, ele esteve na Tua presença. E nós ansiamos por esse dia, Senhor. Ansiamos por estarmos prontos, porque sabemos que por enquanto nós não suportaríamos. Mas nós queremos que o Senhor nos prepare, que o Senhor prepare a Tua igreja, que o Senhor prepare também todas as circunstâncias no mundo, para que o Senhor possa voltar e que nós possamos estar direto, face a face, como a Tua palavra promete, que um dia nós conheceremos como somos conhecidos, nós vamos poder chegar na Tua presença e participar dessa glória de não só de ver, mas de conhecer, de nos relacionar, não como alguém distante, inatingível, mas como alguém que chegou até nós para nos conduzir até a Tua presença, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, a Tua presença e a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém.